Oi, eu sou a Lu Ferreira.
Eu sou a Thaís Farage.
E esse é um projeto piloto. Um projeto piloto, não, esse é o projeto piloto, um podcast que hoje vai falar sobre moda.
A gente ama quando é moda. Pronto, falei.
Estamos em casa, aliás, você tá mais em casa ainda.
Ah,
né,
não, menina? Mas esse
é seu
junta.
Rolê. Não, porque o tema de hoje é muito seu rolê, né?
É muito meu rolê.
A gente vai falar hoje sobre como usar mais as suas roupas, como multiplicar o seu guarda-roupa. Eu acho engraçado falar multiplicar o seu guarda-roupa, porque é muito clichê.
Não, é muito matéria datada de revista. Pronto, falei!
É. Enfim, como a gente pode fazer boas escolhas na hora de comprar, e aí a gente fazer compras mais acertadas, comprar menos e realmente usar aquilo que a gente compra. Eu acho que a gente tá numa época em que a gente tá se preocupando muito mais, né, assim, com as nossas compras. E também, acho que depois que teve esse boom, assim, dos influenciadores de finanças e tal.
Sim.
A gente também passou a prestar mais atenção, né, em, tipo, valorizar mais o nosso dinheiro, gastar com coisas que realmente sejam úteis pra gente.
É, e eu acho que a gente viveu, assim, historicamente, é isso, assim, não tinha tanta roupa igual tem hoje. E aí, de repente, passou a ter muita roupa, fast fashion, não sei o quê. Ficou barato, as pessoas comprando loucamente, sem pensar. E aí, agora, eu acho que a gente tá começando a conseguir lidar melhor com tanta oferta. E pensar que não comprar muita roupa, além de ser uma questão financeira, é uma questão... Além, enfim, de sustentável também, é uma questão também de... É impossível, gente, ter 1 milhão de coisas boas.
É uma coisa que você fala, assim, muito e que assim, sei lá, internalizou comigo, sabe? Às vezes eu escuto a sua voz, assim, falando na minha cabeça quando eu tô, tipo, ou fazendo alguma compra, ou às vezes pegando uma coisa no meu armário que foi uma boa compra, sabe? Que é curadoria.
É isso, gente. Não tem 1 milhão de coisas boas.
É isso.
É difícil, assim, absorver essa informação. Mas não tem, assim. É isso. Tem poucas coisas que são incríveis. E aí, quando eu falo incrível, é um tecido incrível, um caimento incrível, que funciona no seu armário, que funciona na sua vida, que coordena com o que você já tem, que você vai conseguir cuidar, manter, lavar... Sabe? É muito item praticar pra ter um monte. Concorda?
Eu concordo. Mas isso acaba que fazer compras vira meio que uma coisa mais complexa. Eu ia falar complicada. Complexa.
Vira.
Do que a gente foi condicionado a pensar, né? Eu acho Sim. também que acaba que o próprio marketing faz a gente fazer escolhas de maneira equivocada e pensar menos na hora de comprar.
E eu acho que a gente também é de uma sociedade do consumo no sentido de que a gente tá triste e compra. Mulher tem muito essa relação. Ai, tô me sentindo insegura, eu vou comprar uma blusinha.
É.
Ai, tá muito barato, eu vou comprar. Gente, mas eu sempre... Meu lema desde o da Black Friday, né? É... 100% de desconto é mais barato.
Tipo, é o pai, o Julius, de Everybody Hates
Chris. É total. É tipo, não comprar é o melhor desconto.
É assim. O melhor desconto. É, eu acho que a satisfação que a gente tem quando a gente compra alguma coisa, ela é muito momentânea, né, assim.
E diferente de quando você compra uma coisa que você realmente precisava. Então, vou dar um exemplo meu, assim, pessoal. É, eu queria muito uma jaqueta jeans preto. Eu demorei, sei lá, uns 4 anos pra achar a jaqueta que eu queria. Porque que eu tinha todas as minhas questões, assim. E, gente, é muito bom quando você finalmente acha.
E você... Tipo assim, você eventualmente não acaba, tipo assim, ah, tá, achei uma jaqueta preta aqui, vou comprar essa porque vai resolver meu problema.
Não. Assim, eu evito muito fazer isso. Eu não vou falar que eu nunca fiz, porque eu tô mentindo. Mas é porque eu me conheço, não resolve, entendeu?
Você vai querer outra depois.
É. E eu sou muito... Você me conhece, eu sou muito enjoada. Eu cismei que eu quero jaqueta do não sei o que, não sei o que lá. Eu quero jaqueta do não sei o que, não sei o que lá. E eu vou até achar. Ou então, hoje em dia, que eu... É isso, assim, eu faço muita coisa com costureiro. Então, quando eu sei que o negócio rende... Tipo, ah, essa costureira vai virar... Se eu transformar, cortar uma manga, não sei o que, vai rolar, entendeu? Aí... Mas eu já tenho muito essa visão, eu já tenho a costureira, já testei.
Mas você aprendeu a fazer isso,
Eu tô com inveja.
Depois de...
Ou... É porque eu tô tomando café, aí o café e o chocolate é meio perfeito.
Você aprendeu a fazer isso depois de tipo, errar e fazer compras erradas? Ou é uma coisa que você sempre teve, assim? Você ia fazer uma escolha, você ia fazer uma compra... E você já fez compras erradas na sua vida e você acabou aprendendo?
Eu acho que veio muito de usar só preto, sabia?
Ah.
Porque como a minha opção é muito limitada, Porque o que acontece, por exemplo, você decide que quer uma jaqueta preta. Você pensou, olhou no seu armário. E aí, não falando de mim, falando de uma pessoa normal. Tá. Que não usa só preto. Olhei no meu armário, acho que uma jaqueta preta funciona. É o que vai rolar com os meus looks. Senti falta de uma jaqueta preta tal dia. Lembra do Compre Roupas, Não Se Arrependa? A gente fez esse vídeo pro YouTube. Isso é uma das dicas que eu dou, né? Você ir listando coisas que você sente falta no dia a dia. Aí a pessoa, ela chega na loja, não tem a jaqueta preta. Mas aí tem uma jaqueta jeans, que ela é um pouquinho mais comprida. E ela pensa, mas jeans também combina.
É uma jaqueta.
É uma jaqueta, vou levar. E aí chega em casa, não funciona. Porque não era um problema de combinar ou não combinar. É que ela precisava de uma jaqueta que fosse escura. Porque as coisas que ela usa com aquela... com aquela jaqueta funcionam melhor quando seria uma jaqueta escura. Sei lá, tô inventando, entendeu? E aí, pra mim, não rola. Então, assim, se eu quero uma jaqueta... é muito difícil achar uma jaqueta jeans preta que vai funcionar.
Que vai funcionar dentro do seu estilo, dentro do seu armário, dentro da marca que você admira. Jeans preto é muito
difícil, entendeu? Então, isso me levou... e aí, de maneira geral, com tudo, assim. E eu acho que quanto mais você estuda moda, pensa moda, vai em loja... e eu vou muito em loja por causa de cliente, produzir e tal... quanto mais você vê, mais você sai desse lugar de ser muito impactado. Assim, ah, meu Deus, é maravilhoso, eu preciso comprar agora, senão eu vou morrer. E mais você percebe que as coisas se repetem, que tem um monte de lugar. Teve uma época,
É tipo quando você começa a cozinhar mais. Eu já perguntei muito assim pra amigo que é chefe, que é cozinheiro e tal. Tipo, mas nossa, como é que você consegue, né? Assim, você deve comer... eu tenho o Gui, né, que é meu amigo, que é confeiteiro. Como é que você consegue? Você deve comer bolo, tipo, sempre, né? E a pessoa fala, ah, não, a gente enjoa um pouquinho, né? Eu não como tudo. Eu provo, porque faz parte do trabalho, mas tá tudo bem. É isso? Você ficou meio que imune?
Eu comeria o bolo todos os dias.
Mas você então... não come o bolo todos os dias. Quer dizer, você não compra cozinho todos os dias.
Se eu fizesse o bolo todos os dias, eu comeria. É, eu acho que é isso. Eu acho que perde uma coisa. Assim, eu acho que você vai ficando mais crítico com as coisas, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo de um negócio que aconteceu comigo uma vez. Eu tava vestindo uma cliente pra uma festa super importante e ela ia comprar um vestido caríssimo. Ela queria que fosse de grife gringa caríssimo. E aí, foi uma... e essa é uma cliente minha fixa, que eu visto sempre. Então, é uma cliente que me obriga a visitar todas as lojas ricas sempre.
Tá.
Então, eu sei sempre tudo que tá acontecendo. Cara, e aí um dia, eu tava separando uma coisa pra ela, pra esse evento... e aí eu lembrei, falei, nossa, gente, se a gente pegasse aquela saia... eu lembrei da saia na minha cabeça, eu falei, nossa, ia ficar muito incrível. E aí, rapidamente passou na minha cabeça, eu vi essa saia na C&A ou eu vi na loja milionária? Juro, por Deus, eu não lembrava. Então, assim, não é que, por exemplo, você vai comprar uma coisa na Chanel, é igual da C&A. É óbvio que não é, entendeu? São propostas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que você consegue comprar uma coisa incrível numa loja barata e consegue comprar uma coisa muito ruim numa loja cara, se você não prestar atenção. E a gente vive nessa coisa de aldeia digital, né? Então as coisas são muito rápidas, assim. É, o fast fashion imita muito rápido. Então, às vezes, de fato, você não lembra onde você viu tal estampa, sabe? Porque e é isso, é óbvio que copia. Mas aí também o quanto que isso... enfim, eu acho que tem que tomar este cuidado. Porque às vezes a gente acha que, ah, se for caro, é bom. Primeiro que caro depende de qual é o seu budget. Porque qual é o seu orçamento? Porque assim...
o que é caro pra mim não é o que é o caro pra sua clientona.
Exatamente. Marconas. E o que é às vezes caro... às vezes o que é barato pra mim é muito caro pra uma outra pessoa, entendeu? Então já tem essa primeira coisa. E segundo, que tem coisas boas e coisas ruins em qualquer lugar. Principalmente quando você começa a pensar que o bom e o ruim não é só qualidade, o tecido. É caber na sua vida. Então assim, não adianta você ter um armário todo de seda pura se você não consegue cuidar daquela seda, sabe?
Não, ou vai lavar do jeito certo.
É, sei lá, você é pedagoga e você todo dia brinca no parquinho de areia com criança. Como é que você vai cuidar, sabe? Não vai funcionar. Então, tem essa coisa de funcionar também, assim. E eu acho que eu sou muito nerd, assim. Então, eu gosto muito...
Eu acho.
Eu sou meio nerdona. Então, eu quero ter, assim... eu fico... eu tenho esse tesão do garimpo, sabe? Tipo, pra mim é muito mais importante uma jaqueta que eu acho que vai funcionar pra caramba do jeito que eu pensei, do que de fato a roupa de marca.
Mas é, eu acho, até...
eu vou abrir esse.
Pode abrir esse. Gente, pra quem não tá entendendo esse barulhinho de pacote na gravação, a gente tá um pouco viciada. A gente tá comendo Keep Cope da Copenhagen, que é... ai, gente, é um perigo, é isso que eu tenho a dizer. Assim, você começa a comer, você não consegue parar.
E eu amei muito, porque, juro, de verdade, qual é o meu grande elogio? Primeiro que Esse é simplesmente o meu chocolate preferido da vida. Ela já tinha, é tipo, o meu chocolate do amor.
Então.
É tipo a minha dupla, ela já tinha café. E essa embalagem, que ela veda, é muito bom de carregar na bolsa. Antes de começar a gravar, eu tava
contando... Thaís é essa pessoa que leva chocolate na bolsa, gente.
Não, todas as pessoas que me conhecem vão agora fazer assim, tipo... Porque eu sou a pessoa que... Eu sempre falo isso, eu fico insegura se eu não tenho chocolate na bolsa. Eu me sinto insegura. Eu penso, se tiver uma turbulência no avião, eu quero ter um chocolate.
Se tudo der errado, eu tenho um Keep Pop comigo, entendeu?
É isso, é isso. Então, essa eu achei a melhor embalagem de carregar na bolsa. E eu acho que é uma ótima coisa de dar, assim, de... Sabe quando você quer agradecer?
Uhum, eu sou tipo, muito... manda um agradinho, né? Assim,
a gente faz muito isso, assim, por exemplo, ah, sei lá, pega roupa emprestada pra produção de alguma coisa. Aí foi super legal, a gente conseguiu liberar, deu muito certo, não sei o quê. Eu sempre mando um chocolatinho. Um
chocolatinho fofo.
E esse aqui é legal, porque são vários pequenininhos, dá pra dividir com a equipe, dá
pra
pegar na
Eu preciso confessar bolsa. Que eu nunca tinha comido lajotinha na minha vida. Foi aqui.
E agora eu entendi super porque você ama. Eu tô aqui, gente, mas uau, o que, é que tem aqui dentro?
É, foi a minha primeira vez comendo. Ó, tem 5 sabores diferentes de Keep Coop. Já tá disponível nas lojas e no site da Copenhagen. E é isso, eu quero isso pra minha vida. Eu amei. Por mim, pode ter toda a gravação.
Esse é crocante, eu vou comer. Mas é isso, eu acho que eu sou muito a nerdona da moda, assim, que quer ter as peças que... Assim, eu acho que o meu objetivo... pessoal, é conseguir ter um armário que eu amo tudo.
É, eu acho que isso deveria ser o objetivo de todo mundo, sim, né? Porque é muito ruim, às vezes, quando você vai se vestir e tal, você tem que usar, tipo, ah, vou com isso mesmo, né? Tipo, é o que deu. É... Isso é muito ruim. Quando você tem só, sim, peças especiais, todo dia é um dia legal porque você ama aquilo que você tá usando.
E posso fazer o oposto? Eu acho que é um oposto que eu nunca falo e que eu, outro dia eu pensei isso, assim. Falei, gente, eu tenho que falar isso. Que também pode o contrário. Então, assim, eu amo essa roupa de ficar em casa. Tudo bem, usa sua roupa, sabe? É, assim, ah, essa blusa tá muito velha, mas eu ainda amo ela e eu consigo fazer um look legal. Usa ela.
É, não tem que ser a coisa mais nova.
É, o que, exatamente, o especial e que você ama não é necessariamente o que é novo. A gente precisa também soltar isso. É muito... É isso, assim, eu uso, por exemplo... direto coisas que eu uso pra ficar em casa, eu uso na rua também, sabe? Uhum. Assim, ah, isso é meio velhinho, eu tenho 400 anos, mas eu amo. E tá tudo bem, se eu amo... Eu sempre falo, assim, quando você começa a se vestir pra você primeiro, o outro importa menos. Então, assim, se eu amo, tá tudo bem que essa roupa não é a roupa mais chique, mais nova, mais cara. Eu amo, eu tô me sentindo ótima.
Eu só acho que, assim, tudo isso que a gente tá falando funciona muito no mundo ideal.
É.
Porque, no fim das contas, eu... várias vezes me vejo fazendo compras para resolver um problema. E não é o problema. Falta um blazer preto de corte oversize. Não, não. Não, o problema é... Ai, tô entediada, deu tudo errado no trabalho hoje.
Aí você compra um chocolate.
É, pode ser. Ajuda também.
É por isso que eu tenho uma barra de chocolate sempre. Ah, e agora eu tenho
esse é o segredo. Entendi.
É tipo... É isso. Mas, de verdade, assim, quando eu... Por exemplo... Muito de verdade isso que eu vou falar. Às vezes eu tô com um cliente no shopping fazendo compra. Eu começo a ver que começa a subir. Porque o que acontece? Quando eu vou com a cliente no shopping, eu já separei tudo pra ela antes. Eu já conheço
eu
ela.
Eu preciso dar um exemplo muito prático, desculpa. Tá, só, não, você quer concluir? É só porque eu lembrei, assim, e veio, enfim, um erro aqui da comunicação. Thaís, né, gente? Vocês acham que eu não me aproveito da presença de Thaís Farage na minha vida? É claro que eu me aproveito, né? Tipo assim, rola direto. Tipo, ah, o que você acha? Não sei o quê.
E às vezes manda uns links e fala, Lu, isso é sua cara.
Isso, Lu, olha isso. E aí, Thaís me mandou um link de uma determinada marca de sapatos. Falou, Lu, essa marca é super legal. Acho que tem tudo a ver com o seu estilo, não sei o quê. Acho que vale a pena você dar uma olhada, quem sabe.
Vai quê?
O que, que a Lu faz? No dia que eu tava mal, que eu tava lá precisando...
De um sapato.
Não tinha Keep Coop comigo. Eu comprei 3. Na mesma hora. 3. Mas... Na mesma marca. São de cores diferentes. Um é baixo, outro é alto. Tá, tá, tá. Mas eu comprei 3.
Estamos usando?
Eles não chegaram ainda. Foi encomenda.
Eles vão sair 3 outros do seu armário?
Precisa que eu...
Isso é uma boa coisa de pensar também, porque eu sempre penso assim, tá bom, amei essa blusa, eu vou comprar. Eu vou ter uma blusa pra tirar do armário?
Mas e se é uma coisa... Porque, por exemplo, nesse caso específico dos sapatos, são sapatos muito diferentes de tudo que eu tinha. e que vão atender uma necessidade que eu tinha e que eu não estava conseguindo atender com os sapatos que eu tenho atualmente. Nesse caso, eu preciso substituir, porque eles são, tipo, muito diferentes.
Eu acho que talvez tenha mudado as suas necessidades e tem algum outro sapato lá que já não atende a sua necessidade
de hoje. Aí o sapato que não atende mais sai.
É. Mesmo que não seja equivalências, entendeu? Uhum.
Tá lá parado. É, com certeza tem mesmo.
Porque tem, assim, se mudou e você precisou de um outro negócio, é porque tem uma outra coisa que você não tá usando mais.
Uhum.
É isso um pouco, assim. E aí, eu sou muito a favor de vender coisa em site, brechó, dá pra alguém que vai usar. Eu acho que também tem uma coisa de não banalizar o uso da roupa, entendeu? Da peça. Então, não é descartar, sabe, dispensar de qualquer jeito. É tentar fazer isso continuar sendo uma peça especial. Porque em algum momento você escolheu aquilo e aquilo é muito legal.
É, eu acho que nisso entra muito aquela história que a gente até tem um episódio só sobre brechós aqui,
que
né?
Que a gente ama.
Que é isso, assim, de vender e também de comprar de segunda mão. É uma coisa que você faz muito, né, Thaís?
Eu compro muito. Toda cidade que eu vou, eu quero ir no brechó. Mas, de novo, como eu sou a pessoa apaixonada pelo garimpo... Eu não saio nem do brechó com uma sacolada de coisa.
É uma diversão pra você, né? Achar uma coisa especial. Eu amo, gente, amo.
Tipo, a minha... Eu juro, assim, quando eu tô entediada e angustiada e sem sono, eu fico em brechós virtuais procurando coisa.
Mas se você não acha, você não fica brava?
Não.
É um ser superior, um dia
não
chegou lá.
Não fico, mas assim... E, gente, pensa, eu tenho um monte de cliente, então eu sempre achei alguma coisa pra alguém.
Ah! Tem uma roubada aí, então. Se você não acha pra você, você fala... Ai, mas isso é a cara da fulana. E tá tudo bem, que daí você tem aquele sentimento de realização. Não, e
eu tenho acervo agora, né?
Ah, adorei. Eu quero trabalhar pra você. Eu vou comprar coisas pro seu acervo.
Pode super.
Eu só compro coisa legal. Você pode vai ver, super. Menina.
A Lu é muito boa mesmo.
Viu? Tá vendo? Mas uma coisa que eu tô percebendo, assim... Até a gente já falou isso nesse episódio. Mas agora a gente teve o Oscar... E muita gente usou vestido vintage. Tipo...
Sim.
O da... Como é amiga da Arlequina?
Ave Maria. Parece a Carol Pinheiro, que é online e me pergunta quem ganhou o Oscar de não sei quem ano passado. Falei, porra, ao vivo.
Eu vi vocês falando. Margaret Robbie.
Ah, sim.
É, ela usou a Chanel Vintage no Oscar.
Eu amo, gente. É a coisa mais linda que tem. É tipo a roupa que ultrapassou o tempo. E tem o Joaquin Phoenix, né? Que usou o mesmo terno Stella McCartney em todas as premiações deste
Mas
ano.
Mas você acha que uma mulher faria isso?
Eu acho que é um statement. Pra ele também foi um statement.
Ah, é que...
Porque ele podia não contar.
O terno é sempre igual.
Sim, mas eu acho assim. Tanto foi um statement que ele falou.
É, não.
Porque se ele não tivesse falado, ninguém ia perceber. Ia passar por isso. Então não era só uma coisa... Ai, sou simplão. Tô usando o mesmo terno. Não, era um statement.
Ele tava fazendo um...
Ele é vegano. Tem tudo.
E usou Stella, né? Que é uma marca que é alinhada com esses valores e tal. E tem uma coisa também de brechó que é uma coisa que me anima. Principalmente porque agora a gente começa... Começa nada, né? Já tem uns anos que a gente é impactado por muito mais imagens de moda por conta de Instagram.
Sim.
Você começa a ver as mesmas coisas. Porque, querendo ou não, as tendências hoje, elas são globais. Você vê uma menina usando na gringa, você quer usar aqui. As grandes marcas, a Zara, enfim.
E é muito rápido, gente. Massifica muito rápido.
É isso.
Você viu anteontem uma pessoa na Nova Zelândia. Semana que vem, todas as famosas no Brasil já estão usando. Você fala, gente, não deu nem tempo.
É isso. E aí... Comprando em brechó, você acha coisas diferentes disso. Porque é isso, massifica. Então, se você gostou ou não gostou dessa tendência, vai ser isso que você vai ver em todos os lugares. Se você quiser fugir daquilo, você tem que ir pra segunda mão, assim.
É. E tem uma coisa de... Ah, é, sei lá. Eu sou muito... Eu realmente gosto do garimpo, assim. E é por isso até eu acho que a gente tá nessa história agora de montar acervo. Porque é minha chance de garimpar não só pra mim, sabe? De ter... Não, até pra cliente minha, assim.
Uns tesourinhos pra usar quando for interessante.
É, tipo, tem... Sei lá, eu comprei anteontem uma calça num brechó online pra uma cliente minha. Eu achei... incrível, faz sentido com o estilo dela. Aí eu falei, ah, vou comprar. Se funcionar, ela usa. Se não funcionar, vai ficar no acervo, sabe? E é uma peça que, de novo, assim, que é uma cliente que vai usar. Eu não vou ficar tensa que alguém vai estar com uma roupa igual no mesmo evento. Que também pega bem quando a gente fala que... Sabe? Assim, ah, não dá pra comprar outra igual. É só dela, é muito especial, sabe? Eu acho também que tem uma coisa do luxo hoje em dia... muito ligado ao único, que não é necessariamente o luxo do... Ah, só você tem, porque só você tem dinheiro pra comprar.
Uhum.
Então não é esse o luxo, né? É o luxo do só você tem, porque só você garimpou.
Sabe, eu tava, você falou isso, eu lembrei de uma coisa bem nada a ver com moda, mas que acho que é uma tendência de comportamento. Há algumas semanas foi mó piada na internet a casa da Kim Kardashian, né? Ela foi capa de uma revista de arquitetura.
Sempre.
E a capa é muito engraçada. É uma mesa branca numa parede branca com uma escada branca. E é isso. Mais nada. Parece assim.
É, o look dela, né? A calça a bermuda ciclista bege com um top bege.
Não, tipo assim, parece que, sabe, a galera da decoração vai chegar amanhã pra arrumar essa casa.
Sim, tá. Mas acabou de se mudar.
É a capa, é. É, e aí teve até os desafios no Instagram. Decore a casa da Kim Kardashian, não sei o quê.
Não, a gente, o Zep, né?
Não, maravilhoso. E aí, o que acontece? Eu vi também um artigo falando sobre a casa dela, sobre o novo luxo. Que o luxo é, pra ela, né, atualmente, que acho que é a tendência do nosso comportamento atual, é ser tão curado e tão minimal que eu der ao extremo.
É, que não assim, é isso. Você é muito exigente na sua curadoria, você não tem muita coisa, é simples, entendeu? É muito simples.
É isso, você pensa, é bilionária casada com um bilionário, eles podiam ter tudo, tapetes de ouro, essa mesa aqui, ouro maciço.
Eu acho também que enche o saco, né, assim, já, tipo, viu tudo, já teve tudo, já comprou tudo, porque também eles são bem desse mood, né? Aí chegou a hora que falou, tipo,
foram fases também, né? É. Agora é a fase branca, daqui a pouco a casa deles volta a ser toda de ouro.
Ah, então, da história que eu tava contando da minha cliente. Quando eu tô com uma cliente no shopping, numa loja, onde quer que seja, é isso, normalmente eu vou antes, separo as coisas, e aí eu levo a pessoa pra experimentar, testar e tal. E aí, são coisas muito curadas. Porque eu já, primeiro, fiz uma pesquisa antes de sair de casa.
Uhum.
Quais marcas tem a ver com ela. Depois eu fui na loja, já separei quais peças tem a ver com ela, nas cores que ela gosta, faz sentido, no tamanho dela. Ela chega pra ver o creme dela, creme. E aí chega uma hora que a pessoa vai ficando quase assim, eu vou comprar tudo, sabe? Não quero nem experimentar mais, assim, eu só vou onde paga. Essa hora eu, tipo, paro, assim, falo, a gente vai não comer é uma isso, lajotinha, né? E tomar um café. É verdade, assim, precisa comer um chocolate, sabe? Pra, tipo, ter outro prazer, acalmar o coração.
Uhum.
E, de fato, é o lugar do prazer mesmo, sabe? Porque a compra, ela entra nesse lugar do prazer. E eu não acho, é pra ser, assim, desse jeito, sabe? A gente precisa conseguir relacionar nada prazer é a outras coisas. Pra ser desse jeito.
Então, acho que essa que é a questão. Eu acho que a gente, atualmente, a gente entrou num... A gente, como sociedade, a gente entrou num ciclo que é muito ruim, assim. A gente quer prazer o quê? Bebendo muito, comendo muito, comprando muito. Tudo é muito.
É.
Sendo que, na real, a nossa dor não é falta de roupa, ou fome, ou sede.
Não.
É outra coisa, sabe?
É.
E a gente não se preocupa tanto com essa outra coisa. E a gente vai tentando tapar isso, né?
Sim.
Assim...
Cara, e é isso, assim, não resolve. Assim, é muito rápido, sabe? É muito rápido o prazer da compra inútil. Porque você chega em casa e já tá culpada. Porque no fundo você sabe.
Não, ou não tá culpada, mas fala, ah, é, comprei. Daí, já não te gera mais nada.
E eu acho que dá um apertinho no coração, assim, sabe? Quando você chega em casa, você olha as coisas que você já tem e fala, putz, eu não precisava ter comprado isso. Eu acho que dá uma ressaca, sabe? Que depois é pior, assim.
Dá ressaca quando você vê coisa, tipo assim, nossa, comprei isso há 6 meses, você vai ver que tá com a etiqueta ainda.
É, fica, gente, tipo... quantas vezes, assim, quantas pessoas eu conheço que... Quantas vezes eu já fiz também, sabe? De doar coisa com etiqueta, compra errada, sabe?
É.
E aí, de novo, assim, a gente tá falando muito de comprar, mas também como a gente faz pro que a gente já tem funcionar, né?
É.
Porque, assim, e qual é o antídoto pra não comprar tanto, sabe? É eu também se apaixonar pelas coisas, assim, que você já tem.
Eu tenho um dado dessa vez.
Te dou um dado.
Te dou um dado.
Amo, voltamos.
Dessa vez vem com o Lu e não com o Thaís.
Ah, eu quero fazer um parênteses.
Fala.
Gente, não é pra chamar a Lu de Luísa. Eu chamo a Lu de Luísa. Eu sou muito ciumenta. Outro dia eu vi
alguém me chamou de Luísa?
Alguém me mandou um direct outro dia. Ah, porque a Luísa... Eu falei, gente, a Luísa é pra mim. Ah, tipo, como assim, você pensa que é muita intimidade?
Todo? Que absurdo essas pessoas. Pra você são... É Lu.
É muita intimidade.
Ou chata.
É. Te dou um dado?
Mas, ó, o dado é o seguinte, gente. Primeiro que a moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. E apenas 20% dos resíduos são... reutilizados ou reciclados. E o segundo dado que tem a ver com isso que você estava dizendo agora é que atualmente a gente consome 60% mais roupas do que há 15 anos atrás. Esse é um dado de um estudo feito pela McKinsey e Company. E cada peça permanece nas nossas gavetas pela metade do tempo.
É, não
a gente compra mais e a gente, tipo, enjoa mais rápido. É. Porque aí a gente compra mais.
É. Não, assim, e eu tenho uma teoria. Vou fazer muita nerd agora.
Vai, né?
Fala, força, guerreira.
Você pode, você estuda muito, eu que amiga, lute. Vai lá.
Não, eu ia falar isso.
Já assim, quanto contar esse farage?
É, o faraginho que avaliou. Não, então, o que eu ia falar é o seguinte. Eu faço pós-graduação na USP. E aí eu comecei a pesquisar pro meu TCC. E aí qual é o tema do meu TCC? E é a coisa que eu mais acredito atualmente, de verdade. Que vai, inclusive, impactar meus IGTVs. A gente vai começar a fazer IGTV sobre este tema. Muitos spoilers, gente.
Cobrem vendo? A Thaís do IGTV, hein?
É, pra cobrar, porque eu não consigo fazer nunca. Que é... Eu acredito muito que a criação hoje em dia tá muito ligada a como você coordena as roupas, ou seja, styling, e muito menos sobre criar novas roupas, sabe? É, a gente viveu muito a era do estilista criativo que desenha e novas modelagens. Há quanto tempo a gente tá um pouco requentando, né?
É sempre revival, né?
É, assim, e de alguma forma, eu acho que sempre vai ter o que criar. Ainda bem, a gente tá vivo. A moda, assim como a sociedade e a cultura, ela vai se transformando. Mas o que de verdade eu acredito... E assim, eu acho que vai ter sempre um estilista criando alguma coisa muito legal. Mas, a grosso modo, já tá tudo meio criado, sabe? Ninguém vai inventar uma calça de três pernas, assim. Então... É óbvio que vai ter uma outra coisa genial, mas eu não acho mais que a gente tá na... Acho que a gente passou a fase do grandes criações o tempo inteiro, todas as temporadas, tem muitas coisas novas e criações e novas silhuetas, e vamos pensar. Eu acho que a gente tá muito na fase de como usar esta peça que já existe de maneiras muito diferentes. Por cima, por baixo, com coisa pra dentro, dobrada, sem marcar a silhueta, marcando silhueta, com cinto, sem cinto, sabe? Muitos outros jeitos de coordenar a cor, Eu acredito muito nesse caminho e eu acho que isso, inclusive, impacta nas compras. Eu acho que para a indústria da moda, isso, quando eu falo isso, eu sei que é horrível, porque as pessoas querem vender roupa. E vender novos jeitos de usar a mesma coisa não é vender roupa. Mas eu, de verdade, é o que eu acredito, assim, eu realmente acredito nessa... Outro dia, eu fiz um post falando lá do meu curso online de básico com Borogodó e tal, e falando isso, de que eu pego uma roupa que eu, às vezes... O vestido que eu usei na formatura da minha irmã e uso com tênis pra ir pra aula, sabe? Não é nada. E aí a pessoa me falou assim: ah, mas você... E aí depois quando você precisa de uma roupa pra festa?
Eu vi esse comentário.
Essa roupa não tá gasta? Gente, o que gasta é a ideia, não é a roupa. A não ser que você não cuide, lave mal, não sei o quê. A roupa, ela não é pra gastar nesse sentido, ela é pra durar muitas lavagens. O que gasta é a ideia. Então, assim, é pensar outros jeitos de usar aquele vestido. Não, então, e eu sei acho lá, possivelmente isso... quando eu for numa outra festa com aquele vestido, sei lá, de repente eu vou com um blazer oversized.
É, você não vai usar o mesmo sapato, o mesmo cabelo.
Exatamente, outro acessório.
Mas eu entendo o que essa pessoa disse, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, mas quando ela falou, eu falei, é isso mesmo. E aí, Thaís Farage, agora resolve essa situação. Mas por quê? Porque eu acho que a gente foi condicionado pela indústria de que tem um aniversário, compre roupa. Tem um casamento, compre roupa. Porque daí você compra mais roupa, gasta mais dinheiro. Só que aí você gera mais lixo. Você pode fazer uma decisão não tão acertada. Porque a festa é dia tal e eu não tenho roupa até hoje. Vou no shopping resolver.
É.
Então eu acho que é isso. Assim, a gente conseguir se libertar dessa prisão que a gente tá.
E de que novo é igual a bom. Comprar.
É isso também.
Novo. Gente, quantas vezes mesmo, assim, todo mundo agora faz em casa comigo esse exercício. Quantas vezes você comprou uma roupa nova pra ir num evento, depois você olhando fotos da vida, você pensou assim, gente, eu gosto tão mais quando eu tava com esse jeans e com essa camiseta do que com esse vestido que eu comprei novo.
Não, então tipo, nossa gente, o que eu tava pensando? Usei esse vestido uma vez. Nem sei o que aconteceu com ele.
Exatamente. Não é novo, não é igual a bom. Assim, isso é tipo, ah, vai, Thaís Nerd. Sei lá, uma discussão que vem da moda, de Kant, é muito antigo. Assim, a gente não pode continuar perpetuando essa ideia de que novo é igual a bom. É igual a história também de quando a gente falou de análise de cor. O belo não é igual a bom. São conceitos, sabe? É isso, assim, o que é novo? Beleza, é conceito, é novo, acabou de comprar, é novo. Agora, isso não quer dizer que é igual a bom e que é melhor do que o que você já tem. Às vezes, coisas antigas são muito mais legais, assim, eu tenho uma jaqueta, depois eu até, quando esse episódio for pro ar, eu vou postar. É uma jaqueta que eu comprei na Zara Kids, quando eu morava no Rio de Janeiro, só que eu moro em São Paulo vai fazer 10 anos. Então, assim, ela é da Zara Kids, ela é, tipo, muito, muito velha, muito velha mesmo, ela deve ter mais de 15 anos. É minha jaqueta preferida até hoje. Não tem, assim, eu esqueci ela. Você tem uma ideia do quanto eu amo essa jaqueta? Foi a jaqueta que eu usei pra ir na Ana Maria Braga. Não usei a jaqueta no ar. Mas era a jaqueta que eu estava. Se eu ficasse com frio, era a jaqueta que eu ia usar. E eu esqueci lá. Eu fiquei em pânico. Mas assim, você tem uma ideia? Eu fiquei num pânico, assim. Eu mobilizei todo mundo. Eu fiz a menina do figurino segurar a minha jaqueta. E mandei um log buscar. E foi pra casa de uma amiga minha no Rio, que trouxe pra São Paulo quando veio. Sabe assim?
Uh-huh.
Tipo, virou um assunto.
Você não ia ficar sem a sua jaqueta.
Eu tava disposta a perder o voo, juro. Eu falei, se não for funcionar o log, eu vou voltar. Eu não vou, não vou. É a minha jaqueta preferida. E ela tem 15 anos, sabe?
É, e eu acho que
tem. E é a jaqueta que todo mundo elogia.
É, né?
É a jaqueta que toda vez que eu uso, toda vez que eu posto, as pessoas... Ai, que incrível, de onde é? Eu quero comprar igual. Eu falo, gente,
não é engraçado, eu tenho uma calça que é muito isso, assim. Que eu uso tanto, e pior é que é uma peça super marcante. É uma calça jeans de estrela.
Ah,
que
eu sei, eu amo.
Toda vez que eu uso, Lu, essa sua calça. E já comprei ela, já deve ter... Acho que foi antes de eu engravidar, então tem pelo menos uns 5 anos. E até hoje é uma peça que toda vez que eu visto eu falo, ai, eu adoro essa calça.
E mesmo ela sendo marcante,
é.
Porque não é a calça que esgota, é o jeito que você usa. Então, sei lá, um dia você usa com a calça, com uma camiseta branca, um dia de repente você usa por cima de um vestido e deixa só uma beirada aparecendo, usa com um vestido transparente.
Não, e é isso, eu amo ela tanto. Quando ela rasgar, eu paro de usar, porque
ela, né, vira um short.
É, porque na boa, eu não vou parar de usar aquela calça, ela é muito legal, eu amo aquela calça, e é isso. E acho que é isso que a gente tem que ter, né, assim, com as coisas.
É, e de novo, assim, eu acho que também lembrar que a gente não precisa ter tanto. Se a gente consegue, se a gente faz esse exercício sempre de ir coordenando as coisas de outros jeitos, a gente vai vendo que a gente não precisa ter tanta coisa. É, outro dia, a Mirelle, do 13 anos depois, todo mundo pede pra gente gravar com ela, a gente tem que fazer um Skype com ela pra gravar. Ela foi lá em casa fazer foto minha, e aí eu tava mostrando a casa pra ela, super minha amiga, eu acabei de mudar, não sei o quê. Aí ela falou, ai, o closet da Thaís Farage, porque eu nunca mostro, né?
Uhum.
Gente, aliás, eu vi que você fez um post de casa de quem vocês querem ver, eu fui muito marcada.
Mas eu nem pedi, porque eu achei que ia ser um grande não, eu quero visitar o closet da Thaís Farage.
É, a gente negocia.
É,
mas enfim, aí...
O closet da Thaís Farage, e aí?
É. Não, aí foi isso, aí ela olhou e falou assim, mas é isso?
Só tem isso.
Ela falou, achei que você tinha muito mais roupa. E, gente, eu não tenho pouca roupa. A gente vai fazer para o canal da Chata, o Closet Farage, o meu closet, mas...
Adorei.
É óbvio que um monte de gente vai olhar e falar, ah, eu tenho menos roupa que isso. Mas tem que pensar que eu sou uma pessoa que trabalha com moda, eu tenho evento, eu amo isso. É, assim, o meu souvenir de viagem é uma peça de roupa de algum lugar. É, e eu tenho muito menos roupa do que... Todo mundo tem uma expectativa de que eu tenho muito mais roupa do que eu de fato tenho. Porque, na verdade, não é quantidade de roupa, gente. É o jeito que você coordena, sabe? É... E eu entendo que, quando falando isso, parece muito difícil. Mas, à medida que a gente vai treinando, vai ficando melhor.
Acho que tudo é treino mesmo.
É, e eu acho que, assim, de novo, é um privilégio poder ter roupas que você ama. Muita gente não vai poder.
Uhum.
Mas eu acho que, dentro do universo que você pode escolher... qualquer que seja ele, tentar ter a que você goste um pouco mais. É, e escolher mais porque faz sentido pra você do que porque funciona, porque os outros vão achar bom. Eu não aguento mais essa história do tipo, ai não, mas isso aqui funciona. Funciona pra quê? Pra quando? Sabe? Não sei, tipo, funciona pra você primeiro? É no seu corpo, gente, é a segunda pele, a roupa fica pendurada na sua pele, sabe?
E aí também tem umas coisas meio básicas, né, assim, de não comprar aquela roupa que não veste super bem, a roupa que...
É, eu acho que, assim, tem que pensar, eu sou muito a favor do ajuste, eu sempre falo isso.
Eu ajusto, tipo, 90% das coisas que eu compro.
Eu também.
Meu tamanho, eu não... Ninguém é tamanho padrão, né? É um padrão que não existe, na verdade.
É,
mentira, o Léo é a única pessoa tamanho padrão. Nunca ajustou um terno na vida. Você acredita?
Acredito.
É isso.
Mas é muito raro.
É.
Pensa que, sei lá, se você usa tamanho 40, vamos supor. É um 40 genérico, gente. É o 40...
Não, o 40 de uma marca é o 38 da outra, que é o 42 da outra.
Não, e mesmo que seja um 40-40, você é um 40, mas tem, sei lá, a bunda maior, o quadril mais estreito.
Médio 1,58.
Cada um tem uma... É, entendeu? E aí o que eu acho é que a gente, assim, de verdade, a roupa, ela deixa de ser... uma roupa boa pra virar uma roupa excelente quando ela cai perfeitamente no seu corpo. E é o que um bom ajuste faz, entendeu? Eu acho que é a ideia de alta costura, né? É feita sob medida. Então, toda vez que você ajusta a sua roupa, ela cresce, ela fica mais rica visualmente. Não tenho a menor dúvida disso, assim. Eu tenho uma cliente, eu sempre conto essa história. Eu tive uma cliente que ela, muito maravilhosa, ela mudou pra São Paulo, parou de usar cor e estampa. E ela era super colorida estampa, e a gente fez ela voltar a cor e estampa. Aí, um dia ela chegou no trabalho, um cara que trabalhava com ela, falou pra ela, falou assim, você veio trabalhar de estampa de sofá? Aí ela respondeu pra ele, e você nunca fez barra na calça? Ah! Você não faz nenhuma barra na calça, vem quer dar opinião na roupa dos outros? Porque, gente... Assim, essa é uma ofensa que você pode fazer para uns homens sem olhar. Tirando o Léo, que tá ótimo. Mas assim, não faz, homem, não faz. E eu tô afliçando, né, da cardia.
Aquela barra.
Não, eu quando tava solteira, era tipo...
A mãe tinha uma pessoa pra dente, ela olhava pra barra.
Gente, porque parece assim, sei lá, que parece criança que pegou a roupa do pai, assim. Aí tá aquele embolado na barra. Eu, pessoalmente, não gosto. Mas também, tudo bem, gosto do embolado na barra. Uso o embolado na barra. Problema, eu acho, é ficar com preguiça.
É o desleixo.
É, não tem intenção, sabe? É.
Bom, a moral que fica deste episódio é, tem uma boa costureira.
E aí testa, gente, manda. Aí também tem essa, vão mandar. Thaís, manda uma lista de costureiras pelo Brasil.
Ah, essa é boa mesmo. Ah.
Eu não tenho. O que eu posso fazer, é te dizer, é testa. E assim, testa alguma coisa simples, sabe?
Faz uma
devagarzinho, assim. É, e também, quanto mais você souber do que você precisa da peça, mais chance tem de dar certo. É isso.
Muito bem, esse foi o Projeto Piloto dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar no nosso Instagram, @projetopilotopodcast, estamos aqui para ouvir vocês. Contem pra gente também quais temas vocês querem ver aqui no Projeto Piloto.
Conta mais tema de moda, gente. Eu amo quando a gente faz podcast de moda. Dá sugestão
sem
de podcast de moda.
De leve.
Longe de mim.
Um beijo. Até semana que vem.
Até.